Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo para um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias. Toda segunda-feira estamos aqui com uma pessoa diferente, batendo papo, falando sobre coisas aleatórias e, sempre que possível, ouvindo histórias peculiares da vida dessas pessoas. E um convidado que já esteve aqui muitas vezes e sempre contou histórias muito peculiares foi o Rolê Aleatório, que tá de volta hoje para atualizar informações sobre a vida dele desde a última participação aqui, que foi no Eu Tava Lá 219, em junho do ano passado. Vai fazer um ano amanhã. Caraca, olha isso, que informação curiosa que eu acabei de descobrir. Hoje é dia 12 de junho de 2023, e a última participação do Rolê foi no dia 13 de junho de 2022. Então, tava na hora do Rolê voltar, vamos bater um papo, falar da vida aí com ele. E eu ouvi alguma história, que eu ainda não sei qual é, mas o Rolê tem histórias marcantes aqui no Eu Tava Lá, inclusive uma que tá no livro, o Eu Não Tava Lá, o meu livro, onde eu conto em primeira pessoa, na minha perspectiva, histórias que eu escutei, e uma das histórias mais famosas do Rolê, que se não me engano foi da primeira participação dele, foi a história de um casamento, o casamento do Pedro, que é maravilhoso esse episódio. Procura aí pra escutar se você não ouviu ainda, ou vai lá ler o livro do Eu Tava Lá, que tá de graça agora. A versão e-book do livro tá disponível lá no Amazon Unlimited, se você for um assinante. Se não, dá pra ler de graça também, se você entrar como preview. Na hora que você vai comprar o e-book na Amazon, você clica como preview, e aí dá pra ler as primeiras três histórias, e se não me engano, a segunda história do livro é justamente essa. Agora eu tô na dúvida, se eu estiver mentindo me corrijam aí, mas eu tenho quase certeza que é. Então vai lá consumir essa história do casamento do Pedro, porque ela é incrível em qualquer formato, seja no podcast ou no livro. Antes de tudo, antes da gente ligar pro Rolê e ouvir aquele papo maravilhoso, quero só informar você que tá rolando curso de graça na Alura. A Alura é patrocinador oficial aqui do Eu Tava Lá. Esse podcast só existe graças à Alura e você que ouve este podcast. E agora vocês dois podem se encontrar e viver uma coisa incrível com um curso de graça, mais uma imersão à Alura. Dessa vez, uma imersão muito esperada, pelo menos por mim, que é a imersão Inteligência Artificial. Uma semana de aulas imersivas online totalmente gratuitas, onde nós vamos entender como aplicar o uso da inteligência artificial de maneira funcional e prática na nossa vida, em diversas áreas profissionais como marketing, gestão, data science e até em desenvolvimento de software, porque isso que eu acho mais bonito da inteligência artificial, da forma como a gente está vivendo. Ela é um programa que desenvolve programas. Eu mesmo já usei o ChatGPT para corrigir várias coisas em PHP, criar coisas em JavaScript, que eu lá no passado sabia fazer sozinho, mas hoje em dia eu não lembro mais e eu não tenho paciência ou dedicação suficiente para reaprender, estudar e tal. E o ChatGPT ajuda muito a fazer essas coisas, porque eu sei me comunicar com ele, eu sei o que eu preciso, eu sei mais ou menos como que o código vai ser, e aí eu consigo trocar ideia com ele, ver se o que ele tá me mandando tem sentido ou não. E é isso que você vai aprender, isso muito mais, né? Nessa imersão de inteligência artificial da Alura. Muita gente acha que essas inteligências artificiais, elas chegaram para roubar o emprego das pessoas, e acho que vão realmente pegar alguma parcela desses trabalhos, mas você pode estar do lado das máquinas, né, e trabalhar junto com elas para ser ainda mais produtivo na área onde você já atua. E quem fizer isso mais rápido, né, quem fizer isso antes, com certeza vai garantir um lugar melhor no mercado de trabalho. Para acessar a imersão Alura, como eu disse, que é totalmente de graça, você só precisa se inscrever até o dia 18 de junho. O tempo tá curto, hoje já é dia 12 de junho, você tem até o dia 18 de junho para se inscrever. As aulas começam no dia 19 de junho e vão até o dia 23, ou seja, a semana que vem inteira de aulas gratuitas para você se tornar o rei ou a rainha das inteligências artificiais. O link para você garantir essa inscrição é eutava.la/imersão. eutava.la/imersão, imersão com S, sem o tio. Acho que se botar o tio também já está em 2023, né? Era das inteligências artificiais, não vai ser isso que vai impedir você de acessar. Mas eutava.la/imersão é o nosso linkzinho oficial para você se inscrever lá. Corre aí, aproveita, e agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para o Rolê Aleatório e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, rolê aleatório, boa noite.
Ô, Brian, o riso. E aí, Brian, como é que você tá, tudo bom?
Tô bem, cara, tô bem. Depois de apanhar pro computador tal qual um idoso aqui pra que essa gravação pudesse acontecer.
Não, somos dois. Que ultimamente tô tomando um pau aqui. Acho que é porque faz muito tempo que eu não participo do Tava Lá, então o meu setup de podcast tá derrubadaço.
Ah, sim. O Eu Tava Lá, ele é a única razão pra tu utilizar um setup de gravação. Então.
É, não, desde o meu podcast que afundou até... Não, mas eu ainda participo, eu participei do da Leila recentemente. Claro. Mas eu tô optando por usar tudo mobile agora. Quero vida mobile.
Vida mobile, que é uma coisa do idoso também, né? Que é despegar da tecnologia que ele já viu que não consegue domar. Eu sou um cara que eu fiquei muito tempo... Eu até falei isso dois episódios atrás, quando eu tava lá. Que eu chamei o Cosma pra gravar, e o Cosma, assim como tu também, são pessoas que eu costumo chamar quando eu não tô muito seguro de que vai dar certo a gravação. Que é assim, aí se der merda eu perder o episódio, aí não, melhor chamar alguém que eu já conheço, que é de casa, que se acontecer alguma coisa, pelo menos eu não tenho vergonha de contar. E aí, cara, eu tinha trocado de PC, e eu pensei, putz, tem muito risco de não gravar, de eu fazer o episódio inteiro e descobrir que perdi. E aí eu meio que ainda tô nessa fase, assim. Agora eu já sei que grava, mas
o teu setup, tá lindo, cara. Eu vi esses dias aí nos stories, puta, meu Deus. O meu toque, eu tenho toque com organização. Eu tenho um toque desgraçado com organização. Veio do meu pai. Tá. Eu sou aquela pessoa que coloca a louça na pia organizada. Eu tenho um processo pra colocar a louça na pia. Não pode ficar esculachada. Tem que colocar água nos copinhos, tem que colocar todos os talheres. Minha mulher fica maluca com
uma
isso.
Uma questão higiênica, inclusive, né?
Não, mas é mais toque ainda. Porque eu tenho que deixar ela organizada dentro da pia pra começar a lavar ela.
Ah, entendi. E aí, tu organiza a louça suja.
Eu organizo a louça suja, cara. Maravilhoso. Eu tenho esse tipo... Por exemplo, eu vou no... Esse dia eu estava no hospital. Olha o meu nível de toque. Caraca. Aí você sabe que você tem aquelas canetas de hospital e aí tem aquela molinha que você deixa presa a caneta?
Sim.
Meu, tava aquela molinha, ela tava tipo um 8, assim, um infinito em todas as cabines.
Tá.
Cara, aquilo ali tava me dando um desespero. E eu só prestando atenção que eu tava sozinho na frente das cabines. Então a moça falou assim pra mim, peraí, eu tava levando meu filho fazer consulta. Uhum. Ela falou assim, espera aí que eu já vou imprimir aqui os papéis e já volto. E, cara, enquanto ela foi imprimindo, eu fui arrumando.
Contratado pelo hospital na mesma hora.
Ai, caraca, meu. Fui arrumando aquilo. Quando ela voltou, ela nem percebeu, mas estavam todas as molinhas bem arrumadas. Assim.
Quando tu saiu, o RH passou ali e te deixou um documento já pra assinar. E desde então, todo dia tu vai lá arrumar o hospital.
Mas isso assim, eu controlo. Eu sei aonde eu posso ir com o meu toque. Entendi. Mas voltando, quando eu vi a sua mesa... Eu falei, olha, que beleza, que mesa bonita, que mesa bem arrumada, que bela mesa. Me chamou a atenção.
Tá.
E por isso que eu tô te falando, como é que você tá com medo do seu setup, sendo que tava muito bonito, tava muito bem arrumado.
É que engana, né? O setup atual, ele é o setup gamer, né? E o setup gamer, ele tem uns LED que acende e que faz um troço que tu olha e tu confia nele mais do que ele realmente merece a confiança. Entendeu? Que é tipo, ele tem umas luzes. Aqui, eu sou muito preconceituoso com luz, inclusive. Eu odeio luz.
Jura?
Odeio.
Ah, mas assim, aquela... Por quê?
Ah, porque incomoda. Aquela, tipo, eu sou o cara que quando tinha videocassete no meu quarto, eu botava uma fita isolante no LED do videocassete.
Ah, tamo junto, não, tamo super junto nessa. Incomodava. Eu odeio também. Eu comprei um. Na verdade, minha mulher comprou um umidificador pro meu moleque.
Sim.
E ele veio com uma luz dentro do umidificador.
É um umidificador gamer. Pra quê, né?
Pra quê? Pra que vir com uma luz? Porque você vai desligar, você vai ligar o umidificador e você vai nanar, você vai deixar. Sim. Aí, cara, ficou uma luz. Aí eu virei pra ela e falei, pô, mas e essa luz aqui? Não, é uma luz relaxante. Eu falei, você tem certeza? Aí, cara, ficava...
Se ela é relaxante, por que que eu tô puto com a existência dessa luz aqui?
Aí ficava aquele LEDzão, cara, bombando assim. Aí eu vai lá no YouTube. Como desligaram? Cara, tinha um filho da mãe que tava lá ensinando o tutorial de como desligar o LED.
Maravilhoso.
Maravilhoso, cara. Aí eu fui lá e desliguei. Também me incomoda. Mas ela chegava a esse ponto de ser tipo um setup cheio de LEDs, assim e tal.
Não, cara, pra tu ter noção, o gabinete ele veio com um controle remoto, que é pra tu controlar os LEDs.
Ai, meu Deus, Brian, aí me mata também, cara.
É, o controle remoto pra tu controlar os LEDs ali o tempo todo. Aí tem, dá pra tu botar as cores e tal. Tem uma configuração que eu já decidi que quando chegar dezembro eu vou usar, porque é muito árvore de Natal, assim. Fica piscando os LEDs coloridos, aí do nada o cooler começa a girar as cores, porque o cooler ele tá girando o tempo inteiro, né? Só que ou o LED tá apagado ou eu tô usando o LED branco estático, que ele fica aceso o tempo inteiro. E aí do nada tem uma animação das corzinhas ali que começa a girar. É uma loucura. No Natal eu vou usar e vou fazer um story.
Ah, não dá, cara. Eu...
O jovem, ele gosta dessas coisas. E aí, cara, eu tava... Que a gente conversou até um pouco antes de começar a gravar esse episódio. Eu a vida toda usei um mouse e agora eu convido você ouvinte e tu também aí que deve ter um computador por perto a pesquisar no Google, que chama Microsoft Arc Touch. Esse mouse, ele é um mouse, cara, que eu tenho ele há mais de 10 anos. Ele é um mouse sem fio da Microsoft, que ele é fininho e ele dobra. Tu faz uma curva e ele dá um estalinho assim e ele fica no formato de arc, de arco de mouse.
Ele não é um que tem uma bola gigante vermelha?
Não, ele é só isso. Ele é fininho, comprido, e aí tu dobra ele e ele dá um estalo, que é sinal que ele tá montado. Ó, vou fazer o barulho do estalo aqui agora, um ASMR. Esse clique que ele deu pra ver,
não? Não, zero, mas tudo bem, tá. Eu imaginei.
Talvez o microfone filtre esse barulho, não sei. Mas enfim, tem um clique aqui que ele faz e aí ele fica montado. O William Bonner usava uma versão do Arc Touch que era antiga, que não era touch, era só arc.
Ah, eu já sei, é um que ele é bem curvadinho.
Curvadinho, assim.
É tipo parece... É uma ponte, parece uma ponte, né?
Isso, parece um camarão. Ele é curvado, assim. E aí ele é muito bom, cara. Ele é muito gostoso, anatômico e tal. Só que aí eu tô nessa fase gamer, né? De coisas que piscam e que tem muitos botões. E aí eu falei, acho que tá na hora de eu aposentar o meu arquitete. Que sem mentira, cara, eu tenho esse mouse. Eu chuto que assim, desde 2009.
Vacilou. Porque a única coisa que me chamou a atenção no seu setup é o fio do mouse.
É, pois é, então. É o fio... E aí eu cedi ao mouse que ele, por um lado... É gamer e tem, cara, muitos botões. Eu vou contar aqui contigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 botões no meu mouse.
Nossa.
Isso é muito legal porque eu tô numa fase de produção de conteúdo também de vídeo, né? E pra editar isso é muito bom. Porque eu consigo botar uns atalhos nesses botões. Eu edito tudo com uma mão só. É uma maravilha. Mas aí eu recorri ao fio. Porque a versão sem fio desse mouse é muito cara.
É, não, tudo que é sem fio é muito caro. Por exemplo, o que me chamou a atenção, ontem lançou o óculos da Sadia da Apple.
Cara, eu vi e eu vou comentar em tempo real aqui uma coisa que talvez no dia que esse episódio tiver ido ao ar, a gente já saiba a resposta, mas é o seguinte, eu vou fazer um publi da Sadia. E aí eu botei no roteiro uma piada com a Apple e eu não sei se vai passar. Eu tô torcendo que passe porque eu vou ficar muito feliz.
Ah, meu, é o óculos do Leque Trek, eu sei até o nome do meu óculos.
É o óculos do Leque Trek, é isso mesmo, cara. E eu só sei, inclusive, quem é o Leque Trek por causa desse roteiro que eu fui atrás.
Meu Deus, já fiz público, eu só já aprendi, ó, Leque Trek. Mas olha, você vê...
pra quem tá ouvindo e não faz ideia, Leque Trek é o nome do frango.
O frango é basicamente o Gasparzinho Só que tá com uma skin de frango. Aí...
É isso mesmo. E, cara, não sei se tu já viu, mas o Lek Trek joga muito basquete. Nos públicos da NBA, é um absurdo. O Lek Trek faz altas enterradas.
Joga, joga. Então, e aí eu tava falando do óculos... Verdade, o óculos da Apple. A coisa que me chamou a atenção do óculos da Apple foi porque... Ele é um puta de um óculos do Lek Trek, só que ele tem um fio, cara. Ele tem um fio que liga pra bateria. Você tem que enfiar um powerbank no bolso. Eu falei, tomar banho, cara. Se tem uma coisa que me dá desespero, é aquele fio de bateria descendo pelo pescoço. Sabe aquele fio de... Sabe aquele fio de fone que você tem que colocar por dentro da camiseta?
Claro, claro. Não, isso aí é o desespero completo, porque... Se tem uma empresa que eu acho que na hora que lançar um negócio vai lançar certo, é a Apple. Porque
pois é.
A Apple... Eu peço perdão, inclusive, aos fãs da Apple, mas a Apple é a empresa que demora mais para fazer as coisas, né? Tudo que a Apple lança, já faz 10 anos que as outras empresas lançaram. Então, o mínimo que eu espero é que a Apple lance direito, porque as outras já testaram por muito tempo.
Pois é, e os caras lançaram o óculos, e o óculos dos caras com fio.
E aí acabou, estão... né? Porque se a Apple lançou assim, é porque não tem como fazer direito.
Pois é, eu fiquei pensando, cara, ou deve ter ficado um puta de um peso na cabeça do cidadão, aquele power bank.
Sim. O cara fica que nem o mouse, arquitante.
Curvado, penso, o cara deve... atrás, assim.
É foda.
Aí os caras meteram... Ah, não, aquele fio ali me incomodou demais, cara. Mas o que que você achou do... Você olhou para aquilo e falou assim, não, eu usaria.
Ah, eu não sei. Eu sou um usuário de iPhone recente, né? Faz um ano e pouco que eu comecei a usar iPhone. Eu peguei no 13. Eu comprei lá o 13 Pro Max e aí falei, agora eu vou começar a usar iPhone. Aí, cara, achei legal. Eu realmente tô usando esse iPhone desde então, gosto muito dele. Acho que ele foi muito caro pro que ele oferece, porque a Samsung faz uns celulares muito fodas com câmeras muito boas que custam o mesmo preço no lançamento, mas depois baixa, né? E o iPhone não baixa nunca. Mas é um ótimo aparelho, o sistema operacional realmente muito estável e sólido, porém tem umas coisas que eu não entendo direito. E aí eu fico sempre na dúvida de, será que eu vou desistir do iPhone, vou voltar para o Android, ou será que eu vou começar a comprar as outras coisas da Apple, que é aí que tá o perigo, né? Porque as outras coisas da Apple, elas tendem a só funcionar com o Apple, e aí tu entra num buraco que não tem mais saída.
Olha, por exemplo, eu tô gravando com um fone da Apple, eu tenho um iPhone e tenho um Android.
Ah, eu também.
Mas o meu celular principal continua sendo o Android, o Xiaomi. Tá. Eu uso...
Não somente Android, Xiaomizão.
Porra, é o meu celular de produtividade. Eu não consigo usar outro, porque eu produzo muito mais com Android do que com iPhone.
Os aplicativos... O iPhone tem um problema muito grave, que é o gerenciamento de arquivo, cara. No Android, tu usa a mesma lógica do PC, né? Do Windows. Tu renomeia um arquivo e aí ele passa a ser outro arquivo, sabe? Tipo, vou trazer um exemplo prático da minha vida. Muitas vezes eu usava o Android para fazer legenda de vídeo. Então eu abria lá o CapCut e aí fazia a legenda em cima de um vídeo. E aí depois eu queria usar a mesma legenda em um outro vídeo, que é um outro vídeo que tem a mesma duração, mesma coisa, só que tem uma marca d'água lá que eu não quero trocar, que eu peguei no Windows. E aí no Android é só eu renomear o arquivo pro nome do arquivo que já tá legendado e ele troca. Cara, no iPhone, tu troca o nome do arquivo, a Apple ri na tua cara. Ela fala, não importa o nome do arquivo. Isso não faz a menor diferença no meu sistema.
E dá muita raiva, cara. Dá muita raiva. No Android eu faço as coisas muito rapidinho. Por exemplo, o fone da Apple tá funcionando melhor no Android. Eu tô usando...
pior que eu tenho aquele Samsung Galaxy Buds, que é aquele feijãozinho, Galaxy Buds Live. E ele funciona melhor no iPhone, cara. Eu acho que as empresas estão trocando as paradas. Porque quando eu tinha ele no Galaxy, eu tenho o Galaxy Note 20, que é o meu segundo celular aqui. Galaxy Note 20 Ultra. E a câmera dele é excelente, eu uso ele para gravar meus vídeos até hoje, que eu acho a câmera dele melhor que a do iPhone, principalmente para edição no Premiere, porque a câmera do iPhone 13, quando tu abre no Premiere, tu tem que mexer em codec, arrumar cor, e da Samsung já vem diretaço, assim. E aí, cara, eu usava esse fone e ele falhava bastante, assim, perdia conexão e tal. E no iPhone isso não acontece.
Não acontece. Então eu fico... Eu tô pensando sobre esse óculos, assim, se ele vai ser a mesma... Se ele vai ser a mesma coisa, sabe? Tipo, a gente já viu óculos de realidade virtual. Já usei um, por exemplo, do Samsung. E, meu, me dava muita vertigem, me incomodava muito, sabe?
É muito específico, né? Eu não sei, cara, sinceramente. Eu acho que tem umas tecnologias que não estão prontas ainda e tem outras que nunca vão ficar. Tipo, impressora é um negócio que a gente aprendeu a conviver com ela não funcionando a vida inteira. Tem momentos que a gente precisa da impressora e ela simplesmente não faz o que ela devia fazer e a gente tá acostumado a lidar com isso. Eu acho que o óculos de realidade virtual ele vai ser meio isso pra sempre também.
Não, eu vi o óculos e o que me incomodou é que você faz... Pra você poder comandar, você vai no gesto, você vai falando. Cara, eu odeio usar essas assistentes... falar, eu odeio ter que falar pra fazer alguma coisa, tipo assim, abre o Spotify e toca uma música. Eu tenho uma preguiça que eu gostaria só de pensar.
Cara, isso é maravilhoso, porque eu sinto muito isso na minha vida, cara. Eu nem vou começar esse podcast, porque eu ia fazer essa conversa inicial e depois adentrar em outros assuntos. Mas essa conversa inicial tá muito importante, porque eu tô me identificando demais como ouvinte aqui do podcast. Porque, cara, a gente começou, olha o arco perfeito, a gente começou falando sobre coisa de velho, que é o fato de tu não saber lidar com as tecnologias direito, e eu tô... apanhando aqui do computador pra gente conseguir começar a gravar o podcast. E aí, cara, a gente falou de mouse, falou de um monte de coisa, de velho, e da, inclusive, vontade de não usar mais computador e fazer tudo no mobile. E aí, cara, que eu me dei conta esses tempos que eu não tinha computador, assim, desktop, muito mais de 10 anos. Tipo, 2010, nossa, eu acho que foi o último desktop que eu tive, assim. Depois eu passei a ter sempre notebook e tal, que eu usava muitas vezes como desktop, né? Com monitorzinho, teclado, mouse. Mas um PC, assim, físico, que tu não vai levar contigo no bolso, pela rua ou em qualquer lugar, eu nunca mais tinha tido, assim.
Eu não tenho, acho que faz uns 20 anos isso.
Então, cara, e aí eu fui investir nisso por causa dessa coisa de fazer vídeo, de exportar com mais velocidade, poder fazer... upgrades, né, no hardware e tal, pra isso o PC é ótimo, mas eu aos poucos tô lembrando por que eu não gostava de ter, porque, cara, é um monte de coisa pra dar mau contato, é os LEDs piscando na minha cara quando eu não quero, umas coisas assim. E aí, cara, que eu começo a pensar de pra onde que tá indo a tecnologia, assim, o que que melhorou de lá pra cá, e eu vejo que esse negócio do óculos virtual, ele é muito uma coisa que no passado a gente achava que era o futuro, e que depois a gente conseguiu compreender que existe, dá pra fazer, mas não é bem isso que a gente quer. E agora parece que nem dá pra fazer tanto, porque se a Apple lançou o bagulho que tem um fio, é porque ainda não chegamos lá. E aí quando a gente chegar, se é que a gente vai chegar, a minha grande questão é, pra que a gente vai usar esse bagulho? Porque, cara, eu sinceramente, eu acho que, eu não sei se, eu acho que eu tô na linha tênue entre não sou jovem o suficiente e nem tô tão velho assim pra achar que o metaverso é um bagulho legal. Porque o metaverso é ridículo, cara. Pelo amor de Deus, a galera tá investindo bilhões de reais no metaverso e o metaverso parece o Nintendo Wii, que é aqueles bonecos cabeçudos.
Não é, cara. É o Nintendo Wii total, cara. Quando a gente viu... Só falta ter o jogo do boliche, porque...
Tá aí, pra que eu vou comprar o óculos da Apple? Pra jogar boliche?
Assim, eu tenho a mesma impressão. Usar um dispositivo é a última coisa que eu quero. Por exemplo, o relógio, eu não gosto de usar relógio.
Eu curto Eu tenho o Galaxy Watch 3, que inclusive fica a dica, é o último Galaxy Watch que funciona com iPhone, porque eu acho os Apple Watch muito feios. Fora que eles custam muito caro, eles são um celularzinho no pulso, né? Porque eles não têm formato de relógio. Eles são uma coisa diferente. Os Galaxy Watch ainda são redondinho e disfarça que tu tá usando um relógio normal.
Mas eu tô esperando alguma coisa desse sentido. Por exemplo, às vezes eu tô na cama, eu tô ali na cama e eu tô vendo a luz do corredor acesa.
Uh-huh.
E eu tô assim, nossa, cara, que vontade de só pensar e aí eu apago essa luz.
Pô, mas, cara, uma coisa que eu fiz, uma das primeiras atitudes quando eu comprei apartamento foi instalar interruptor, Wi-Fi em tudo, cara.
Nossa, e aí?
É uma
maravilha, né, cara?
É uma maravilha. Tem os interruptores, porque antes eu comprava as lâmpadas da Xiaomi, inclusive, que é aquela lâmpada que tu conecta no Wi-Fi e que ela pode ficar colorida, nunca usei essa função, e dá pra tu ligar e desligar pelo celular ou pela Alexa, né? Que é aí que eu ia chegar, inclusive, quando eu comecei a falar do arco desse episódio. Mas os interruptores, eles são muito mais baratos e não tem o risco de queimar, né? Porque nunca queimou essas lâmpadas da Xiaomi, mas eu sempre ficava pensando, pô, se um dia queimar, eu paguei R$100 nessa lâmpada aqui.
mas o interruptor, então, ele tá... Como é que você integra ele? Ele tá tudo integrado na Alexa ou ele tem um aplicativo no celular para você fazer isso?
As duas coisas. O interruptor, ele fica... Ele é um interruptor touch, né? É um displayzinho preto que tu passa o dedinho ali e ele apaga ou ele acende. Quando ele tá apagado, ele fica com uma bordinha azul, assim. Para tu achar ele, né? Quando tá escuro. E aí tu encosta o dedinho ali, touchzinho, e aí liga a luz. E esse negocinho, ele faz um barulhinho. Quando tu encosta assim, ele faz um clique. Como se fosse um interruptor físico, sabe?
Que saboroso.
É, então. E esse clique, ele acontece mesmo quando tu liga ou desliga remotamente. Então, se tu conecta pelo celular ou se tu pede pra Alexa, ele faz o cliquezinho, como se tivesse alguém tocado ali.
Meu, funciona super, cara.
Isso é legal.
Ah,
e isso, inclusive, só comentar rapidinho, isso, inclusive, funciona se tu não estiver em casa, porque o clique pelo celular, por exemplo, é online, né, pela internet. E aí, eu esses dias liguei a luz das... Aliás, eu tava na rua, e aí eu peguei o meu celular, que no iPhone eu tenho o Easy Smart aqui, que é o aplicativo. E aí, eu só puxei pro lado e eu vi que a luz do quarto tava acesa. E eu tava na rua. Aí eu pensei, a Mari deve estar no quarto. Vou desligar pra ver qual é. Aí desliguei, mandei mensagem pra ela no WhatsApp. E aí desligou a luz do quarto. Aí ela ficou puta, me xingou, falou, porra, tô aqui apavorada, achando que ia acontecer alguma coisa. E era tudo brincando com o negócio pra ver se funciona ou não.
Nossa, mas é ótimo isso, cara. Isso é ótimo. Por exemplo, você falou, né, você tem câmera em casa, então você fica vendo, né? Uhum. Eu tenho câmera aqui na minha casa, principalmente tenho criança. Então, pra mim também é excelente. Só que eu não tenho esse esquema das luzes. Às vezes eu vou lá na câmera pra ver, a gente sai de casa, às vezes eu vou na câmera ver se o gato tá comendo, sabe, esse tipo de coisa. Fico monitorando a minha casa,
sim,
né?
Sim,
e poder ligar e desligar um negócio do meio da... No meio da rua, cara, isso é maravilhoso, bicho. Ah, isso é maravilhoso.
Cachorro fica louco. Cachorro fica maluco.
O Lulu fica maluco.
Lulu pistola com a luz ligando e desligando. Mas, cara, aí eu ia chegar na Alexa. Porque, assim, assim como a gente percebeu que o óculos de realidade virtual, por mais legal que ele seja, ele não é tão prático assim. Tipo, games em realidade virtual. Pô, é muito legal. Mas, cara, dá uma canseira na pessoa, porque...
Nossa, total.
Eu não sei a galera que tá ouvindo que seja mais jovem, talvez tenha uma visão um pouco diferente. Mas quando eu vou jogar videogame, eu quero descansar. Eu não quero ficar me cansando. E eu lembro que eu tinha isso com o Nintendo Wii, inclusive. Que era tipo, nossa, agora vou sentar aqui e vou jogar um videogame. Eu não quero ficar em pé fazendo movimento de boliche. Eu quero ficar sentado. Quero ficar sentado no sofá.
Pior que no TikTok eu tava vendo um cara que ele tipo joga Free Fire.
Tá.
E aí ele tem uma estação da onde ele tá jogando Free Fire que tipo ele tem que realmente correr. Pô, o cara tem a arma, então o cara carrega a arma. Eu falei, meu Deus, cara, isso é o terror pra mim, velho. Porque, pô, eu quero descansar, bicho.
Exato. Tu não viu aquele jogo? Porque tem, tipo, Overcooked, né? Que é um joguinho de cozinhar no... Que é maravilhoso, inclusive. Eu e a Mari, a gente zerou todos os Overcooked mais de uma vez, assim, juntos.
É cara de você.
Modo co-op. É muito legal. Só que, cara, tem o jogo de cozinhar com óculos de realidade virtual. E aí, cara, pelo amor de Deus, eu não quero ficar cozinhando e sentindo que eu tô realmente cozinhando. Eu quero me divertir num joguinho de cozinha. É isso.
Senão você vai cozinhar de verdade, pô.
Eu mando o currículo no McDonald's. Eu não vou ficar jogando videogame no tempo livre pra desbloquear a tarefa.
Ah, não dá, não, cara. Eu também. Isso pra mim é o terror. Terror, cara, terror. Eu gostava, por exemplo, voltando lá, o Wii, eu gostava do início do Wii pelo hype. Uhum. Quando tinha aqueles controles lá, tal, que você ia, jogava o boliche e tal, não sei o quê. Mas daí depois, cara, ele começa a se tornar cansativo mesmo. Você não quer ficar... Senão o Kinect tinha virado o que virou, entendeu? Tá louco.
Exato, exato. Tem usos muito específicos que acabam sendo muito legais. Tipo, o Kinect tinha o negócio de tu fazer, sei lá, tipo, yoga. Aí ele usava lá pra te ajudar com os movimentos e tal. Aí realmente são os específicos que fazem sentido. Mas no geral, eu acho que acaba sendo muito menos útil do que a gente achava lá no passado que o futuro ia ser assim. E eu sinto que a Alexa e a Siri e a Google Home, todas essas assistentes, a Bixby, que é a da Microsoft, eu tenho... Da Microsoft não, da Samsung.
Samsung.
Eu tenho aquele projetor da Samsung, né? O Samsung Freestyle.
Ah, e você comprou, verdade. Comprei. O novo, né? Esse novo, pequenininho, legal. Isso, né?
Ele é maravilhoso. E aí ele tem as duas. Ele tem tanto a Alexa quanto a Bixby. Dá pra tu configurar qual que tu quer usar e tal. E a Bixby é péssima, mas a Alexa eu já tinha também ela aqui em casa e ela faz coisas boas, ela é útil para muitas coisas, mas eu sinto que às vezes ela fala demais. Às vezes ela dá uma resposta muito longa para as coisas, eu só quero que ela faça, ela não precisa me dizer que vai fazer, que tá tudo bem ou que não.
Pois é, eu acho que depois que saiu o ChatGPT,
é aí que eu ia
chegar. Eu fico imaginando... essas assistentes mais voltadas a um chat GPT, sabe? Mas assim, que nem você falou, eu viro para o assistente e falo assim, ó, me responda em duas frases, isso. Nada mais do
não,
que isso.
Acende pronto. A luz do quarto e só isso, não precisa me dizer que tu acendeu ou que tu ou que tá tudo bem ou que não tá, só acende e relaxa.
Mas aí volta para minha preguiça. Eu já não entendia, cara, que eu fico andando pela minha casa, que eu não falo nada, às vezes, sabe? Uhum, uhum. Aí eu fico, ai, meu Deus do céu, cara. Imagina você ter uma assistente, você tem que ficar perguntando. Ai, apaga a luz. Ou
isso, não, liga, não tem jeito.
Vê a câmera da sala. Ah, não quero, cara. Ó, eu fico imaginando se eu tivesse... Tem câmera aqui na minha casa... Eu coloquei câmera em tudo. Uhum. E tem uma câmera bem na frente da minha casa. Ela fica apontada, tem uma escada na frente da minha casa, ela fica apontada para essa escada. Essa escada, ela tá voltada para a rua. Tá. E essa minha câmera é uma câmera da Xiaomi. E essas câmeras da Xiaomi são bem inteligentes. Ela faz assim, você traça na câmera uma zona onde que se você quiser... que ela fique monitorando. Tá. Exemplo, você traça ali um quadrado, um retângulo, o que for. Tudo que entrar ali naquela zona e tiver uma forma humana, ela vai começar a... Ela pode tomar uma ação.
Interessante.
Então, é super legal isso daí. Então, ela faz uma área de monitoria. Aí, tô em casa, aí, à tarde. Eu tô em casa e começa a pipocar assim no meu celular, porque ela começa a avisar, ó, tem zona de monitoria, eu falei assim, caceta. Aí eu abro o meu celular, vejo, eu não vou na frente de casa, eu só abro meu celular. Aí tem uma molecada na escada da frente da minha casa, então uma molecada. A molecada, mano, tá subindo e descendo a escada, tá fazendo TikTok. O molecada tá, velho, tocando terror ali na frente. E assim, é uma escada que você entra pra dentro da minha casa. Ela não tá na rua. Você entrou pra dentro. Aí, e a molecada, assim, ó, começando a barbarizar, sabe? A sentar na mureta. Ponto. Eu falei assim, eu vou assistir até onde vai. E a molecada começou dançando, aí dali a pouco começa a pisar na grama, aí o outro, tipo, tava uns 4, 5 moleques assim, barbarizando. Eu falei, ah, não, agora eu vou ligar o alarme, porque assim, ó, essa câmera, ela se você entrar nesse perímetro, ela pode ligar um alarme sonoro, ela liga um alarme altão, assim, sabe?
Tá,
tipo o alarme da aquele alarme, esse carro foi roubado.
Da Car System.
Está sendo monitorado pela Car System. Uhum. Se ela faz um alarmão, assim.
Sim.
Aí eu falei assim, beleza, vou ligar o alarme. Aí, pá, ligou o alarme, a molecada, uau, como é... Ouve aquele alarme, assusta, e eles vão meio que chavando, assim, sabe?
Sim.
Vai descendo, assim, vai, eita porra, tem um alarme aqui, não sei o quê. Eles vão descendo a escada e vai saindo. Vai saindo de fininho, pega a bike, assim... E vai metendo o pé, vai indo pra rua e pá, não sei o que. Falei, ó, beleza, olha só o alarme funcionando. Falei, ah, da hora. Aí, e eu só ali na câmera vendo. Aí eu vi os meninos pegaram, saíram assim, foram embora. Aí dali a pouco eles olhando pra trás assim ainda, tipo, pô, a gente não terminou de gravar. Os caras estavam imitando o CJ, assim, sabe? Do GTA. Tipo, eles estavam fazendo uns negócios, assim, devia estar gravando alguma coisa. Aí eles subiram, o alarme continuou ligado, aí eu peguei e parei o alarme. E falei assim, isso tem potencial. Você quer ver que esses moleques vão querer voltar? Só porque eles viram que o alarme desligou? Aí começam os moleques descendo, assim, eles pararam na esquina, ficaram olhando, assim. Ah, não, vamos voltar. Aí os moleques vão voltando. Voltaram pra porta da minha casa, subiram de novo e continuaram. Sabe quando o CJ vai correndo, assim, aí ele dá um pulo meio...
Sim, sim.
Meio, meio clássico do GTA, assim. Uhum. Aí os moleques fazendo isso na escada da minha casa, pulando de grama, assim.
Nossa.
Eu sou mó sossegado, cara. Eu não sou aquele, o fura-bola.
Não é o vizinho, velho vizinho que fura-bola no meu carro.
Eu não sou o vizinho fura-bola. Mas, pô, pelo amor de Deus, cara. Também não barbariza. Aí eu falei assim, beleza. Os moleques continuam fazendo aquilo. Tipo assim, ó. Aí eu peguei, torei o volume do alarme. E aí essa câmera, você pode, além disso, ela começa a piscar. Ela fala, nossa, ela faz um escândalo. Depois vocês procuram aí, pessoal. As câmeras da Xiaomi no AliExpress. essa câmera é tão boa que ela...
Fortalecendo o mercado chinês de várias formas. Né?
Não, ela não é nem vendida no Brasil. Ela não serve no Brasil. Ela só... Você tem que colocar região China.
Tá.
Mano, aí eu liguei o escandaloso, assim, que aí fica piscando. Ele fala uma maluquice. Só falta ela girar, assim, cara.
Caralho.
Aí os moleques meteram o pé. Aí, tipo, foram rapidinho, assim, os moleques metendo o pé, assim. Aí eu peguei aquele vídeo e falei assim, ó, mandei no grupo do porque tem a vizinhança solidária aqui na minha rua.
Olha aí.
Aí eu falei, ó, gente, tem uns moleques aqui que estão fazendo TikTok na frente das casas aí, gente.
Isso é juventude perdida, né?
Não é, não tem nada demais, mas ó, gente, vocês virem aí, esses meninos estão aí. Aí uma manda assim, ai meu Deus, é meu filho. Porra! Eu já arrumando encrenca com os filhos dos vizinhos, cara. Caralho.
Caraca. Maravilhoso.
Ai, bicho. E, ó, e funcionou muito, cara. Funcionou muito essas camerazinhas de monitoração residencial. Queria eu botar na casa inteira. O problema é que você tem um dispositivo de uma coisa, de outra, sim, sabe? Você nunca tem um... Você não tem um só, sabe? Você não, sim, tem um aplicativo só pra você ficar monitorando. Tem que ficar buscando uma coisa, uma daqui, outra dali, sabe?
Claro. Não, mas eu acho que a Alexa, pelo menos, ela meio que se dá bem com todas, assim. por exemplo, se tu pedir para ela fazer coisas que estão dentro da rede Wi-Fi, acho que ela identifica quase tudo. Porque a Alexa consegue ligar e desligar a lâmpada Xiaomi, mesmo se ela não tiver no interruptor que... desses que eu tenho, e ela consegue ligar e desligar os interruptores todos também. Assim como ela consegue fazer outras coisas, né? Que são, por exemplo, dispositivos específicos da Samsung, tipo, ela consegue ligar o projetor e por aí vai, ligar a TV.
Mas tudo você tem que falar pra ela?
Então, por enquanto tudo tem que falar. E aí eu ia falar sobre isso também, que a Alexa tem vezes que ela desata falar, coisa que eu não perguntei. Por exemplo, de manhã eu uso a Alexa, eu tenho aquele Echo Dot pequenininho, que é o que é só o reloginho e a caixa de som, sabe? E aí eu desativo o relógio, por razões já mencionadas aqui no começo dessa conversa, que é eu não gosto da luz à noite. Então a gente deixa desativado o relógio visual. Mas de manhã, quando eu acordo, eu pergunto pra Alexa que horas são. Porque a gente tem um ponto que é o seguinte, a Mari sai de casa muito cedo, né? A Mari estuda às 7. Então ela acorda às 5 pra tomar banho, tomar café... E aí levanta e sai. E aí tem os despertadores da Mari, que são tipo 5h30, pra caso ela não tenha acordado no primeiro, ela levantar correndo, e aí já sabe que ou vai ter que abrir mão do banho ou do café, e vai ter que ver que sai mais rápido. Ou depois tem os meus, que aí já é ali 8 horas, 8h30, que é a hora que eu acordo pra ir pra academia. E aí assim, às vezes eu acordo com a Alexa chiando, e aí eu não... E a Mari não tá do meu lado. Aí eu não sei se é o das 5h30 ou se é o das 8. Entendeu?
Porque ela não fala, ela não dá. Ela não dá informação do que tá rolando. Ela só toca a musiquinha.
É, então, e aí, como ela tá com a luz apagada, eu não sei o que tá rolando. Aí eu, às vezes, de olho fechado mesmo, pergunto, Alexa, que horas são? E aí tem dia que ela fala que horas são, e eu penso, beleza, posso dormir um pouquinho mais, para esse despertador aí, vou dormir até o meu. E tem vezes que ela desata das notícias do dia. Ela fala, são 8 horas, hoje a temperatura está não sei o quê, e as últimas notícias no Brasil. E aí, cara, eu não quero saber de nada disso, só quero saber que horas são. E aí ela vem me falar dos trend topics do Twitter. E aí que, pelo amor de Deus, cara, eu não tô preparado pra isso. E o ChatGPT já não faz essas coisas. Eu, inclusive, sou melhor amigo do ChatGPT.
Jura? É claro. Eu também.
Tu também? Ele é maravilhoso.
Nossa, eu também. Eu já formatei os meus prompts assim pro ChatGPT, então a gente já convive muito bem.
Tu tem chats diferentes para assuntos específicos?
Total, é importante. Total, cara. Já tenho meus prompts ali. Ele falou, cara, e eu tentei usar o da Microsoft com o navegador. Esqueci o nome aí do Bing Chat. Bing Chat. Uhum. Não, eu ainda prefiro o Chat GPT. Acho o Chat GPT. Mas eu queria que ele tivesse. Se ele fosse tipo uma assistente. Se ele fosse tipo uma assistente pra mim.
Então, mas agora eu vou te fazer trocar o teu Xiaomi pelo iPhone. Porque no iPhone lançou recentemente, papo dessa semana, o aplicativo oficial da OpenAI do Chat GPT. E aí no iPhone, legal, tu consegue falar com ele ao invés de escrever.
Aí ó, olha viu? O avanço.
Olha aí, a Apple saindo na frente.
Olha!
Pela primeira vez em 25 anos.
Olha o avanço. Pois é, mas com ele dá pra você bater um papo, né? Porque às vezes você fala... Porque às vezes você fala uma bobeira e ele consegue te corrigir rapidinho, né?
Sim,
cara?
Ele não responde em áudio, ele responde em texto ainda, mas tu não precisa escrever. É tipo tu mandar um áudio pro teu brother, assim.
Imagina você... Você perguntar pra ele e ele te responder com a voz do Galvão Bueno. Cara, isso não tá longe de acontecer.
Não, pior que não tá mesmo, porque já tem a inteligência artificial da voz do Galvão lá no TikTok, né?
Pois é, imagina, cara, com a voz do Galvão, com a voz da Ana Maria Braga. Nossa, porra, na hora de receita... Vai lá, te fala lá com a voz da Ana Maria, meu, eu ia me sentir muito acolhido, cara.
Não, mas cara, o ChatGPT ele entrou na minha vida real, assim. Eu até falei aqui em algumas ocasiões já do curso de inteligências artificiais generativas da Alura. Eu fiz esse curso e ali foi meio que o ponto de virada, assim. Porque eu descobri que eu posso treinar o ChatGPT para coisas que eu preciso. Tipo, eu abro uma chamada ali com ele, um chat específico, e eu explico para ele o que eu quero que ele faça naquele chat. Então, tipo, ó, toda vez que eu falar tal coisa, eu quero que tu me responda de tal maneira. E aí, cara, a gente tem vários chats ali que eu, inclusive, às vezes para encontrar... Agora eu vou entregar um segredo meu aqui. Às vezes para encontrar adjetivos engraçados, eu uso o ChatGPT. Tipo,
eu uso para meme. Direto. Porque, exato, porque às vezes eu quero procurar algo relacionado a alguma piadinha que eu tô montando. Tá. Às vezes eu vou fazer uma lista, alguma coisa assim, e eu preciso, sei lá, lembrar pessoas que tiveram a ver com aquilo, sabe?
Sim, sim.
E ele, meu, ele faz isso e ainda me entrega numa tabela, assim.
Maravilhoso.
Pô, é maravilhoso.
Eu combinei com ele num dos nossos chats, que toda vez que eu mandar o nome de uma comida, ele vai me dar adjetivos daquelas comidas. Então, por exemplo, eu vou lá e eu falo pra ele, ah, sei lá, morango. E aí ele me dá uma lista de adjetivos de coisas que eu poderia falar sobre um morango, entendeu? E aí, pô, 99% é bosta, mas às vezes ele fala uma coisa que eu penso, pô, com isso aqui eu consigo fazer um texto legal. E aí eu vou lá desenvolver o texto. Então é muito legal,
cara. Para um roteirista é uma puta de uma ferramenta. É.
Inclusive puta tem, né, o ChatGPT exclusivo para roteiro. E tem exclusivo para assuntos específicos, né? Que é tipo o ChatGPT com doutorado em assuntos.
Verdade isso?
Tem. Tem o ChatGPT de medicina, que ele só... Não só, né? Mas ele é especializado em assuntos de saúde, por exemplo.
Meu, esse negócio subiu muito a barra, né, da brincadeira.
Subiu
a barra demais da brincadeira, porque ele entender o que você está perguntando e entrar no contexto da tua pergunta e te responder é muito além do que fazer uma busca mesmo, cara. É bizarro, cara.
Ele é foda.
Você já viu aqueles de imagem também? Você já tá usando?
Já, tipo, eu fiz. Midjourney, o curso da Alura, o primeiro módulo, ele é sobre o Midjourney. E aí depois ele vai pro ChatGPT falando sobre como usar o ChatGPT para fazer coisas no Midjourney, inclusive.
Nossa.
E depois aprofundando o ChatGPT. E eu usei bastante, cara. Eu fiz, inclusive, eu fiz um teste, tipo, de um dia inteiro só com o Lulus da Pomerânia. Que eu tenho um Lulu da Pomerânia e o meu Lulu da Pomerânia, ele é viciado em banana, né? Então eu fiquei usando...
Aí você queria uma arte do
Isso,
Lulu da Pomerânia.
Cara, eu criei centenas de artes de Lulus da Pomerânia com bananas. E aí, cara, tem umas artes, umas imagens que são muito fodas, muito legais, assim. E eu depois comecei a pirar e pedi um Lulu da Pomerânia voando no céu em cima de uma banana. Então, tipo, era um Lulu montado numa banana voando com um pink sky que eu botei no fundo, que é tipo um céu no rosa, assim, tipo, anoitecer, sabe? E, cara, tem umas artes bonitas. Eu vou achar aqui, vou tentar separar aqui pra...
Então, eu queria exatamente isso. Eu tentei... Porque eu queria fazer uma arte com meus dois gatos.
Uh-huh.
E eu queria... E essa arte eu queria, sei lá, botar numa parede aqui da minha casa.
É legal, assim. Cara. Eu valorizo a arte digital. Mas calma aí, antes de continuar o papo com o rolê Momento Alura, para lembrar que o uso de inteligência artificial já é realidade em diversas áreas, como a gente está falando aí, e profissionais que se adaptam melhor a esse novo cenário têm muito mais chance de crescer dentro da sua carreira. A imersão em inteligência artificial é uma excelente oportunidade para desenvolver essa nova habilidade de maneira prática e aplicada, tudo isso contando com o apoio dos professores e da comunidade exclusiva no Discord da Alura, que vai te ajudar a tirar dúvidas, corrigir exercícios e tudo mais. É só se inscrever no site da Imersão IA, que tem o nosso linkzinho secreto aqui, eutava.lá/imersão. eutava.lá/imersão. E aí você aguarda o e-mail de confirmação e todas as aulas chegarão no e-mail no dia respectivo à aula, pela manhã, entre os dias 19 de junho de 2023 e 23 de junho de 2023. Você vai receber todas as manhãs um e-mailzinho lá com a aula e aí você vai poder acessar essa aula e estudar, né, no horário mais propício para você, mas eu já fiz várias imersões da Alura e eu recomendo muito você ficar ligado para a hora que chega o e-mail, meio que já fazer, assim, se você estiver disponível ou na hora do almoço ali, fazer pelo menos no dia, porque aí você consegue fazer os exercícios e tá em ordem com os ensinamentos. Dá para fazer depois também, mas se você quiser participar mais ativamente ali no Discord, trocar ideia com os professores, com outros alunos, tirar dúvidas e tal, é mais legal fazer conforme as coisas vão chegando. Vai lá, eutava.la/imersão, e agora sim, vamos continuar o papo com o rolê.
Cara, tem umas assim, e você pode pirar, né? Isso, o legal é que você pode pirar no negócio. Sim. Você pode, exatamente como você falou, colocar o Lulu sentado, viajando em cima de uma banana no céu e não sei o quê. Cara, fica inacreditável, cara. O Midjourney, eu assino o Midjourney. Comecei por causa dos memes do Papa. E eu lancei alguns memes do Papa e depois eu viciei no Midjourney, aí eu não parei mais de
tem
usar.
Tem um, cara, que é legal pra quem quer começar, que é o Léxica, tu já viu?
Não vi.
Te mandei uma arte do Léxica que tava à mão aqui pra mim. Te mandei no WhatsApp. Olha aí que depois eu vou postar aqui, quem tiver... ouvindo esse episódio...
Eu tô vendo a do Lulu com a banana aqui, nossa.
Isso, te mandei o Lulu com uma banana. Pra quem estiver ouvindo o podcast e, obviamente, não tá vendo essas imagens, eu vou fazer um post no Twitter com o compilado das imagens que eu tô mandando pro rolê, e aí eu boto o link aqui na descrição do episódio. Cara, eu fiz o Lulu com um terno vermelho e óculos escuro.
Nossa, olha que legal!
Porque eu fui num casamento que... Eu acho que eu postei no Instagram sobre isso. Eu fui convidado para um casamento. E aí eu acho muito ruim quando tem que ir em casamento ou em eventos assim que são formais, que a gente é obrigado a usar terno, né? Usar roupas...
Nossa, terrível.
De acordo, assim.
Com Ai, com cara, é terrível.
E aí eu falei, pô, qual que é a maneira de eu usar um terno e ao mesmo tempo manter minha personalidade colorida? Eu fui com um terno vermelho.
Nossa!
Terno vermelhão, e aí...
E é estiloso.
Ah, eu achei legal. Eu fiquei famoso no casamento como o cara do terno vermelho. Porque eu acho muito louco que, cara, tinha mulheres com vestidos vermelhos e ninguém achava isso um evento. Aí o cara com terno vermelho é uma coisa absurda.
Chamou muito a atenção esse terno vermelho?
Chamou muita. As pessoas pediam pra tirar foto comigo, cara, no casamento.
Nossa. Cara, você falou de casamento, cara. Meu Deus do céu, velho. As pessoas já me conhecem por história. A minha melhor história é uma história de casamento que eu contei aqui no Eu Tava Lá.
Claro que é a história do...
casamento do Pedro.
Eu lembro. Foi contada aqui no Eu Tava Lá e depois virou uma história do livro, inclusive.
Nossa, uma história do livro. Pô, maravilhosa a história do Pedro. Você sabe que eu tava revivendo... Meu, eu tenho uma história de casamento, Brian, que eu queria contar, não, eu tava lá, mas eu tenho que eu tenho que tomar muito cuidado com essa história de casamento, porque eu fui testemunha ocular dessa história, mas ela é... Eu tenho que assim, censurar tudo que eu tenho nessa história. Eu só posso dizer que eu só fui testemunha. Tá. Do que rolou ali, cara.
Entendi.
Então eu vou fazer hoje, o seguinte. Eu vou lavei o rolê com... A galera gosta de mim porque eu sou fofoqueiro, né, cara? A galera gosta de mim. E casamento é, cara, é o antro da fofoca, né,
é
cara?
É verdade.
Casamento é um inferno. Por exemplo, esse casamento que eu fui testemunha... Vou me colocar sentado na igreja. Então tá eu e a minha mulher, estamos nós dois sentados na igreja.
Tá.
E a primeira coisa que eu faço quando eu sento na igreja é ficar de olho nos caras de terno vermelho, entendeu? Você com certeza é o julgamento da roupa. Porque você não tem muito o que você fazer ali antes de começar o casamento. Então Sim. Você tá ali, você tá olhando para as pessoas, um bando de pessoas que você nunca viu na sua vida. Eu não sei se nesse casamento você foi, você conhecia todo mundo.
Não conheci ninguém, mas só conheci o noivo e a noiva.
Então, você tá ali olhando, é que nem o primeiro dia da escola.
Isso.
Você tá, tipo, olhando para todo mundo, sabe que porra que tem ali. Então você tá. Você fica julgando.
Sim.
E eu com a minha mulher, ela, a minha mulher, ela tem o riso mais frouxo que eu. E eu gosto de ficar provocando ela pra ela cascar o bico. Porque ela não se controla. E esse casamento, no qual eu fui testemunha, começou assim. Igreja, tava todo mundo na igreja. Não conhecia. Conhecia mais ou menos, conhecia a família da noiva. Tá. Família da noiva conhecia bem. É, mas tinha muita gente ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Uhum. Tinha um cara, por exemplo, tava com a camiseta do Corinthians e terno.
Dedicado, não. O torcedor, ele tá sempre dedicado.
Não, e o cara tava, sabe, camisa do Corinthians. É o sonho de qualquer cara. Você ir com roupa de time pra um casamento.
Maravilhoso.
É maravilhoso isso, cara. Bem, aí... Tamo lá naquele momento de julgamento dos outros, você fica falando baixinho na orelha, sabe? Ai, olha lá, oi, como é que tá vestido? Tá parecendo o Batman. Ó, fulano, que não sei o que. Ó, a maquiagem daquela menina, que não sei o que lá. E começa o padre a... Antes, tá lá o noivo, paradão lá no altar, não sei o que. E começa o padre a vocalizar um cântico, assim, sei lá. Só que o padre, ele era muito desafinado.
Putz, cara.
Mas assim, muito desafinado. Então, ele tava, sei lá, no...
A galera da igreja, eles têm uma crença de que Jesus não se importa com a finança. Porque geralmente o pessoal, assim, não os profissionais, lógico, mas a galera que canta na missa, assim, não tem muito um apego, né? A senhora do coral não tá nem aí.
Não tá nem aí. Mas assim, eu, quando eu vou numa missa e o coral é bem amador, é o que eu mais gosto. Nossa, eu adoro aquele violão estourado, assim. Nossa. Aquele violão bem arrebentado. Aí eu adoro. Ainda mais se é aquele violeiro animado. Mas esse padre, ele tava se esforçando pra caramba pra fazer aquele coral e tava saindo muito esquisito. E a minha mulher não tava se aguentando, cara. Mas ela não tava se aguentando, porque quando ele dava aquelas gaiteadas, ela queria rolar de rir. E assim, tá todo mundo sério, o pessoal tá achando lindo aquilo. A minha mulher, que é uma sacana, ela começa a querer colar de rir. Caramba. E ela solta aqueles risadão, assim. E aí o cara, o padre desafinando, e ela começando a rir, e eu, para, pô, não sei o que, com o padre aí, não sei o que lá. Ela começa a disfarçar que ela tá chorando.
É emocionada,
tipo, bota a mão assim, tá chorando. E... tá rolando aquele vergonhão do cara lá e nada da noiva. E, meu, calor louco, terno, tudo, ventilador, só ventilador no casamento. E nós dois ali. É bom contextualizar que antes desse casamento, esse casal era um casal que tava... que tinha feito tudo antes. Sabe assim, comprou apartamento.
Tá.
Quem, o tal do quem casa, quer casa. Comprou apartamento. Sim, sim. Mobiliou o apartamento.
Tudo pronto.
Então, tudo pronto.
Só faltava ser bom.
Aquele apartamento maravilhoso. Sacada gourmet. Vidro na sacada. Levou todo mundo lá no apartamento, tudo. E lua de mel, cocobongo, México, Punta Cana, sabe esses negócios? Já tudo pronto pra viajar e já botando os roteiros, não sei o quê. Então tava... todo mundo que ia participar do casamento... já sabia dos rolês, porque acompanhava aquela breguice, que é o site É o site do casamento. Você já viu isso,
Brian? Claro, claro. Hoje em dia todos têm. Inclusive pelo site tu já consegue consultar a lista de presentes ali, tudo.
Mas assim, hoje em dia ainda faz tempo que eu não vou em casamento.
Ainda
isso
tem.
Ainda acontece? Ah, ainda
sim.
Tem?
Sim, sim, sim.
Pô, porque em geral o nome do site é João e Maria, casamento do João e Maria.com.br. E aí, pá. Então, tava lá. E aí os caras fazem umas piadinhas. Na época não tinha meme ainda. Então eu já tô entregando mais ou menos tempo.
Pra tu ter noção, esse casamento que eu fui agora tinha até filtro de Instagram do casamento.
Caraca!
Que era... Não,
só falta falar que foi você que fez.
Não, pô, pior que não fui eu, mas eles me mandaram um linkzinho no WhatsApp e falaram, quando for fazer alguma coisa, algum story e tal, usa esse link aqui. Aí eu usei lá. E é bem discreto, tipo uma moldurinha, é legal.
Caramba, nossa, olha, aí eu vi evolução. No...
É, a instituição não, ainda tem novidades por vir. Eu tô não, só eu esperando pelo casamento no óculos de realidade virtual da Apple. Que aí eu fico em casa com o óculos do Neck Track. E aí fechou. É o casamento dos Nintendo Wii.
Meu, ia ser maravilhoso, cara. Ia ser muito bom. Aquele casamento chato pra caramba. Sim. Que você não quer ir. Aí você fica lá só no óculinho. Nossa, muito bom.
Eu e o Neck Track.
Você. Não, mas ia combinar, deve ficar estiloso aquele avião assim.
Claro.
Aí, beleza, cara. Daí, site, viagem, a nossa viagem vai ser Punta Cana, aí já tem todo o preparativo. E tamo lá, parado lá, esperando, o noivo parado, o padre para de fazer aquela cantoria lá, desgraçada. Uhum. E nada da noiva, cara. E começa aquele negócio, noiva atrasando, noiva que atrasa, né? Poxa vida, isso é normal. Aí, sei lá, atrasa 5 minutos. Ah, tudo bem. Atrasa 10 minutos, já as tias já começam, sabe?
Aquelas
tias já começa aquela galera olhando pra trás, assim, sabe? Todo mundo olhando pra porta. Sim, esperando.
Paciente já.
30 minutos, nada na noiva.
Porra, noiva.
E aí, quando dá 30 minutos, você já começa a perceber que os clérigos, a galera do staff ali, da igreja, eles começam a ficar meio puto, tá ligado? Porque vai ter outro casamento logo depois, cara. Igreja é pago o negócio, você tem que... É fábrica de casamento. Você termina um, já entra o outro. A mulher já vai trocando as flores, não sei o quê. 30 minutos e nada. Cara, uma hora de casamento, nada. E aí, cara, começa um barulho. Você vê o noivo indo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí o noivo vai lá pro fundo. E aí não volta. E, cara, aquele burburinho, não sei o quê. Aí chega a cerimonialista na frente do altar, assim, não sei o quê, e fala, gente, sinto informar, mas a noiva não vai vir.
Ué?
Mano!
Que isso?
Eu participei de um evento desse, bicho.
Caraca, a noiva desistiu?
Pois é. Aí, cara, começa a história de novela. Agora a gente entra pra fofoca. Agora a gente vai pra fofoca. O que que aconteceu? Bem, deixa eu me preparar. Aí, o que que aconteceu? A cerimonialista falou isso, cara. A igreja, meu, você ouve o barulho da fofoca.
Claro.
O barulho da fofoca, ele é aquele burburinho baixinho, sabe? Todo mundo falando ao mesmo tempo, claro. Só que ninguém tá gritando e tá todo mundo. Ah, que tal? O noivo sumiu do rolê e, pô, tem gente saindo, tem gente falando, pô, mas. E aí, não vai ter festa? Já tinha...
Caramba.
Porque a galera tá pronta pra ir pra uma festa, cara. Os caras que não conhecem o noivo e a noiva, os caras tá ali tipo, foda-se.
Beleza, não vai ter, então a festa começa mais cedo, é isso? É.
Pô, quando é que eu começo a beber? Caralho.
Caramba, cara.
Corta a cena. Aí, agora a gente entra pra fofoca. A noiva, aí eu tô, campo da fofoca. A noiva, no dia da noiva, dia da noiva, tá lá se arrumando, madrinhos, não sei o que e tal, e tá todo mundo, foto das madrinhas brindando, sabe? O dia da noiva. Eu não casei, mas eu sei como é que é, gente.
Tá.
Eu não fiz casamento, eu só fiz o civil. Você casou, Brian, com a mãe?
Não, ainda não, mas a gente quer fazer.
Vocês querem fazer?
Sim.
Não, eu não fiz casamento, eu fiz só o civil, a breguice no civil. Aí, não, mas ali não. Ali tava o dia da noiva... que vai dentro de um, sei lá, vai pra um spa, e aí fica ali as madrinhas, a noiva, aí tem massagem, aí tem drink, champanhe, todo mundo comemorando,
claro.
E foto, não sei o quê, e aí vai preparando a noiva, vai preparando as madrinhas, e vai se aproximando do momento do casamento. As madrinhas vão ficando prontas e a noiva ela vai se separando da turma. Então, as madrinhas vão ficando prontas e vai liberando as madrinhas. A madrinha vai indo para a igreja e, por último, vai a noiva. Conta-se, agora de novo indo para o campo da fofoca, conta-se que chegou na hora de ir para o altar.
Tá.
Chega o pé de pano. Não sei como.
Que isso?
Eu não sei como chamar isso. Tipo. Assim, o cara que. O primeiro amor, não sei como dizer. O cara. Um cara que já namoraram alguma vez.
Tá, entendi.
O cara do. Já teve um rolo em alguma vez na vida.
Tá bom. Com a noiva.
E aí, ali na hora de sair pra igreja, o cara convence. Ela fala, pô, mas você vai casar. A gente se ama. Como é que você vai casar com esse... Tipo... E aí, ela fala, quer saber de uma coisa... Foda-se.
A noiva falou, acho que você tem razão.
Foda-se. Eu acho que é verdade. Eu não quero casar com esse cara.
Caramba.
E larga do casamento. Assim, na hora de ir pro altar.
Caramba.
Basicamente, cara. Largou de ir e não vou. E aí, a história... Ela dá uma escalada, porque aí começa a parte da fofoca. A fofoca, ela vai indo até um certo limite. Depois aí eu acho que já começa a escalar demais. A galera contando isso pra mim nos bastidores, fala, olha, o cara foi lá, convenceu a noiva. Ela falou, não, você é o amor da minha vida, realmente, não vou casar e vamos embora.
Tá.
A partir daquele momento, casamento encerrado. Fim de casamento, sem dar explicação pro noivo, nada. Fim de casamento, assim, sem pé nem cabeça.
Nossa.
A família da noiva... Mete, ela sempre foi maluquinha mesmo. Ela sempre foi meio desmiolada. O que você faria se você larga de você... Você não vai pra igreja no dia do seu casamento. Você vai fugir? Você vai pegar um avião? Não. Ai, gente. Vai pegar um... Ai, caraca, mano. Vai pegar um passeio de... Ai, puta merda. Você vai pegar um passeio de helicóptero por São Paulo.
Caramba, cara. O que que tá acontecendo?
E você vai, tipo assim, que nem numa final, que nem num final de novela, sair com o seu amado e fim de papo. Tipo, acabou. É isso aqui. Eu não casei, fugi com o cara e ainda fui fazer um passeio em cima do Ibirapuera.
Cara, se eles não fizeram pelo menos um TikTok disso daí, acho que não valeu a pena.
Não tinha TikTok na
época.
Não tinha TikTok. Cara, eu te falo. O pior de tudo é que, assim, era outra época das redes sociais. Então, acho que se isso fosse, no, fosse hoje em dia, talvez ia ter viralizado bastante no Twitter e no TikTok, porque as pessoas iam estar meio chocadas com o que aconteceu. E a fofocaiada, essa fofoca que eu tô contando, provavelmente ela ia acontecer naqueles vídeos do TikTok também.
Isso, isso.
Contando o que rolou e por que que rolou.
Maravilha.
Assim, as pessoas são conhecidas do rolê.
Tá.
Mas eu não posso. Eu não posso entregar muito da história, porque aí eu me comprometo demais.
São histórias que parecem o último capítulo da novela somente.
Eu já contei essa história em outros podcasts, mas esse podcast está muito perdido pela internet, então as pessoas não... Ali eu tenho sorte, porque acho que isso daí nunca vai... Tomara que nunca chegue na noiva. Se um dia chegar na noiva...
Caramba,
me desculpa, mas eu não falei quem é você.
Não, o negócio é, se chegar na noiva, eu só gostaria de que a noiva aparecesse aqui nesse podcast e contasse pra mim a versão dela. Porque a história dela, ela certamente...
Porra! Tem... Verdade!
Ela certamente tem detalhes que tu não sabe e a perspectiva Nossa. De alguém que tava lá pronto pra casar e aí chega um maluco. E ela fala, ah, tu tem razão. É tipo, cara, eu consigo imaginar isso em vários contextos da vida, sabe? Tipo, quando alguém te manda um e-mail que claramente é um golpe, e aí tu normalmente tu fala, não, foda-se, tô seguindo minha vida normal. E aí, de repente, tu fala, ah, quer saber? Vou comprar, assim. Vou comprar ações de Bitcoin.
Não, olha, antes de eu gravar esse episódio, eu mandei pra alguns amigos meus que conhecem a pessoa em questão... Falei assim, gente, vocês lembram dessa história? Metade falou assim, nossa, se fosse hoje em dia, isso ia dar um B.O.
Nossa.
E eu falei, verdade. Mas eu acho que já, como já faz tanto tempo, deve fazer pelo menos, essa história deve ser de 2012, 2013.
Tá, já prescreveu.
Então, como já prescreveu, entendeu? Já prescreveu, já... A pessoa que ela fugiu de helicóptero, estão casados felizes.
Ah, estão até hoje casados?
Estão até hoje casados.
Ah, que legal.
Casado,
ah, valeu a pena, casado. Então. Se pá, esse cara tinha razão.
Não é?
É, pô.
Mas, cara, imagina o noivo. Eu acho que no dia que...
Não, esse noivo, ele com certeza ia estar vendendo curso hoje de empreendedorismo.
Ou de conquista, ou esse cara Isso. virou Red Pill, não
sei. Com certeza ele ia estar fazendo curso de day trade.
Não duvido, cara, não duvido. Mas o casal, eu fiquei... O que o pessoal falou pra mim foi o seguinte, pô, a gente ficou imaginando... O quão fácil seria se pudesse remarcar tudo e só trocava o nome do noivo.
É verdade, né? Pô, tá aí um business que precisa ser explorado, né?
Aí você só chega na igreja, já vai trocando na festa, você vai tirando o nome de um, você vai botando o nome do
noivo. Claro, edita o filtro do Instagram, muda o nome do noivo, edita, faz um URL pra redirecionar o site.
Ai, cara, eu vou... Quem sabe depois de eu contar que eu tava lá, essa história vem à tona aí em algum, em algum tweet, alguma coisa. Demais, alguém acaba contando um pouquinho melhor.
Demais, demais.
Pô, cara, lá vem o rolê com as histórias de casamento dele, não, Brian?
Muito bom, cara. A gente tem que fazer uma temporada só de história de casamento.
Puxa vida, cara. E faz tanto tempo que eu não vou num casamento, cara. Tô com saudade. As pessoas precisam voltar a casar.
Ah, eu acho legal o casamento. É que casamento, eu não sei porquê, mas tem uma tendência de que os casamentos... Porque assim, a gente cresce se relacionando com pessoas mais ou menos da mesma idade que a gente, né? Então os casamentos, eles começam a acontecer tudo ao mesmo tempo, quando a gente chega ali perto dos 30 anos, sabe? E aí todas as pessoas que eu conheço meio que já casaram agora, então eu preciso conhecer pessoas mais jovens.
Por isso, a maior parte dos meus casamentos foi exatamente isso, foi 10 anos atrás, quando eu tinha 30 anos.
Pois é, pois é.
E aí aconteceu o casamento do Pedro, aconteceu o casamento do Pedro, apesar dele não ter vida. Aconteceu esse casamento dos meus amigos, a maior parte das pessoas que eu conheço casaram há 10 anos atrás e agora eu já tô num vácuo de casamento muito grande, preciso voltar aí no casamento.
Não, mas eu me comprometo a te chamar pro meu casamento, então, porque ele ainda vai acontecer.
Vou guardar boas histórias, eu
posso... Não, é foda, cara. Sabe qual que é o negócio? Eu e a Mari, a gente tá há 8 anos junto, a gente fez 8 anos agora. Porra. Em 9 de maio a gente fez 8 anos. E aí, cara, é muito louco, porque a gente, desde que se conhece, a gente mora junto desde que a gente tinha 2 anos e pouco de namoro, né? Então a gente tá 8 juntos, já faz 7 que a gente mora aqui em São Paulo no mesmo apartamento. Só que assim, a gente era muito fodido e a vida foi melhorando aos poucos. A gente comprou um apartamento, a gente tá morando numa região que a gente sempre quis morar e tal, e as coisas começaram a dar mais certo. Então assim, agora a gente se sente mais confiante pra casar. E outra, depois de 8 anos junto, meio que, a gente já tá se conhecendo melhor, acho que daqui a pouco dá pra...
Não, e casamento se tornou na prioridade dos casais, a festa, eu tô falando.
Ah, sim.
A última das coisas, porque a vida é muito cara, você tem que ir. Ninguém é herdeiro.
É, não, no nosso caso não. E aí é foda, e aí é, pô, agora as coisas estão melhores, assim, acho que daqui a pouco pode rolar uma festa. E aí também tu fica pensando que, pô, depois de 8 anos, eu não vou fazer um casamento qualquer, eu quero fazer uma festa digna de um relacionamento desse tamanho. E aí começa a ficar mais caro.
Eu acabei optando por um casamento no civil e a gente torrou o dinheiro na lua de mel.
Boa, é um bom negócio também. Eu acho que eu vou optar por um casamento no óculos do Lectrek. E aí ele pode ter o tamanho que a tecnologia permitir.
Porra, cara, aí ninguém pode sair xingando, porque se a pessoa não gostou da decoração, ela troca.
Foda-se. Troca. Nossa, o que que tu tem contra a minha decoração de Minecraft do casamento? Ah, não, é só tu arrastar pro lado que vira decoração de Fortnite.
Pô, você vai fazendo várias skins, você bota skin na noiva, skin.
Sim,
na noiva.
Eu vou casar com skin de terno vermelho.
Meu, porra, maravilhoso, cara. Pô, bota o Lulu pode ficar de padre, vai ser maravilhoso.
É isso, cara. Então, casem-se com óculos do Lectrek. E esse foi mais um. Eu tava lá, cara, queria muito ter começado esse episódio perguntando como que tá a tua vida de lá pra cá, desde a tua última participação e tal, mas a conversa contigo, ela sempre vai fluindo aqui, faz uma hora e pouco que a gente tá conversando.
Nossa, meu Deus, cara. Brian, maravilhoso participar do Eu Tava Lá. Em geral, a gente grava uma vez por ano, pois então é. A gente se atualiza no
Atualiza, sufoca tudo, é exato. Mas, cara, me fala o que tu tá fazendo aí também. É, rolê aleatório, segue firme e forte. Teu podcast eu sei que parou, mas eu acho muito que tinha que voltar. De tempos em tempos eu te falo isso, assim. Eu era talvez o único ouvinte do teu podcast, porque tu parou de fazer e aparentemente não pensa em voltar, mas eu gostava muito, cara, de escutar. Eu achava muito legal.
Ai, tem uma hora, já teve proposta pra voltar, mas sei lá, eu ando assim, cara, numa batida muito grande de trabalho, eu ando trabalhando muito, e além do meu trabalho formal, o rolê aleatório, eu continuo postando memes, sim, tanto no Instagram como no Twitter. O Twitter tá uma bagunça ultimamente.
Ah, eu até parei de usar o Twitter. Eu tinha um sonho. Nossa. De, quando eu parasse de usar o Twitter, eu postar aquele print da Xuxa quando ela saiu do Twitter. Que é, você, tchau, vocês não merecem falar comigo nem com o meu anjo. E aí quando saiu o Blue Sky, que é o Twitter do cara do Twitter, eu falei, ah, acho que é a minha oportunidade. Aí eu postei aquele negócio e não fui usar o Blue Sky porra nenhuma, mas eu nunca mais tweetei assim. E aí eu falei, ah, acho que tá bom, acho que realizei meu sonho.
Meu, mas o Twitter tá uma bagunça e o rolê aleatório, ele veio muito do Twitter, então... Não sei como é que vai ficar o Twitter daqui pra frente. Eu continuo lá. É, e tô no Instagram também, que tá outra bagunça. Mas, cara, o brasileiro já tá meio acostumado com a aleatoriedade. Eu acho que a gente já normalizou coisas como um grupo de WhatsApp das amantes da seleção brasileira. Sabe, tipo assim, umas coisas muito malucas. Já o brasileiro já tá acostumado com a loucura. Então o rolê aleatório continua, mas acho que cada vez mais normal, mais normalizado a aleatoriedade no nosso dia a dia. Mas eu tô aí, eu continuo fazendo memes, tô no TikTok também, tô no Twitter, no Instagram, então, gente, se vocês quiserem, estão por lá. E podcast, quando me convida, eu sempre apareço aqui, porque eu adoro gravar com o Brian, e tamo junto, Brian.
Valeu, cara, demais, obrigado de novo por ter topado participar aqui, sempre bom ouvir tuas histórias, sejam elas de casamento ou não, e vamos trocando ideia por aí pra tu voltar ainda esse ano, quem sabe, porque a gente tá em junho, dá pra tu vir aí, quem sabe até convidem o rolê pra algum casamento, aí você ouvir o Dota lá. E aí ele volta aqui pra falar da tragédia que foi. Porque sempre é uma tragédia, né? Tu nunca contou uma história feliz de casamento aqui.
Pois não, mas olha, todas as vezes que eu contei história de casamento, o final foi feliz.
Ah, no fim sim. Pedro... É verdade. O Pedro tá aí e esse casal, o maluco, tinha razão. É impressionante.
Eu acho que eu preciso saber o que aconteceu com o noivo.
Fico evidente pra próxima participação.
Na próxima eu conto, pessoal.
Maravilhoso.
Valeu. Falou, Brian.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, grande rolê aleatório, lembrando que a gente precisa encerrar esse podcast com aquele recado muito importante, você pode estar perdendo a oportunidade de se introduzir de fato, definitivamente, no mundo das inteligências artificiais, coisa que eu acho que você não deveria fazer. Aproveita a oportunidade de fazer isso de graça. Eu tava.lá/imersão, inteligência artificial é o futuro e é o presente já também. E a imersão Alura é sempre muito legal para vários assuntos, para várias áreas, mas essa foi feita para pessoas de todas as áreas profissionais que têm interesse em entrar em contato com inteligência artificial e turbinar suas habilidades profissionais, melhorando aí o dia a dia das suas profissões com o uso dessa modernidade. Vai lá, eutava.lá/imersão, tem ChatGPT, tem Midjourney, tem várias inteligências artificiais legais de forma aplicada e aprofundada para você tirar projetos do papel aí e começar, quem sabe, uma nova carreira. eutava.lá/imersão, evento 100% gratuito, e a gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!